Vivónia, Vivónia.
A Hora da União, magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém.
Vivónia,
a Hora da União.
Levar bem alto o nome de Santarém.
Olá, viva! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à emissão número 109 da Hora da União. É um espaço inteiramente dedicado à União Desportiva de Santarém, que entra em campo aqui na antena da RCA Ribatejo, às quartas-feiras, a seguir ao noticiário das 10 horas da manhã, com retransmissão no mesmo dia, após as notícias das 19 horas. E fica, como habitualmente, disponível no formato podcast na plataforma Spotify, sexta-feira, a partir das 18 horas. E antes de passarmos à conversa com o convidado muitíssimo especial desta emissão número 109, dar aqui apenas algumas notas, felicitar o nosso atleta Vasco Manhoso por ter integrado a convocatória final da Seleção Distrital de Futebol Masculino Sub-14, que está já a participar no torneio Interassociações, mais conhecido por torneio Lopes da Silva, que é promovido pela Federação Portuguesa de Futebol e organizado pela Associação de Futebol de Viseu. Torneio este que começou no passado dia 21 e que vai até dia 28. A Ação Futebol Santarém já disputou duas partidas. Na primeira, no dia 22, perdeu com a Ação de Vila Real por 3-0. Já ontem, dia 23, venceu a Ação Futebol da Guarda por 4-1. Portanto, repetir, felicitar o nosso atleta integrado nesta confinal da Seleção Distrital de Futebol Masculino Sub-14, que está a participar, então, do torneio Lopes da Silva. Também felicitar os nossos atletas Paulo Perta, Pedro Vieira, Duarte Pinto e João Afonso, por terem sido convocados para o treino da Seleção Distrital Sub-17 para o Futebol Masculino, que se realizou no passado dia 15 de junho no campo de futebol Manuel Assunção Coimbra, na Azinhaga. A partir deste treino será constituída a Seleção Distrital de Futebol Masculino da Sub-17 e que vai participar na terceira edição da Luso Cup, competição promovida pela União das Federações de Futebol de Língua Portuguesa em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol. Este torneio que vai decorrer entre os dias 14 e 22 de julho vai ser na cidade de futebol em Oeiras. No torneio, António Padre Bianchi, Adriel Gouveia, atleta da nossa equipa de Benjamins Sub-11A, viu o cartão branco. Num dos jogos do torneio, o Adriel confortou o guarda-redes adversário, que se encontrava a chorar e a querer abandonar o campo após mais um gol sofrido pela sua equipa. O Adriel, demonstrando então assim uma especial empatia e preocupação com o seu adversário, não só não festejou o gol com a sua equipa, como foi reconfortar o adversário numa verdadeira atitude de fair play, de esportivismo e de enorme respeito pelo adversário, aliás, os valores que a União Desportiva de Santarém implementa na sua formação e aqui, naturalmente, de felicitar e de parabenizar e enaltecer a atitude do nosso atleta Adriel Gouveia. Para terminar estas notas introdutórias, queremos desejar as melhoras rápidas ao William Santos, que é atleta da nossa equipa de infantil de futebol de 7, que partiu o rádio durante um dos jogos da Mértola Cup. É de enaltecer a coragem e a resiliência do William, porque, apesar desta lesão, ele foi um verdadeiro guerreiro e terminou esse jogo, onde marcou inclusivamente um golo importante para a equipa. Portanto, é este espírito de guerreiro e de resiliência do William para enaltecer e, naturalmente, desejar as rápidas melhoras ao William e que ele possa rapidamente recuperar e, no início da próxima época, estar já claramente a ponto para e a postos para continuar a jogar, a fazer aquilo que mais gosta, que é jogar, então, futebol. Passamos, então, ao nosso convidado muito especial desta emissão. De seu nome, António José Branquinho Santos, mas no futebol é mais conhecido por Tozé. Nasceu a 10 de abril de 1960, é uma antiga glória do nosso clube, com mais de 100 jogos realizados pela União Desportiva de Santarém, é um dos melhores marcadores da história do nosso clube, campeão nacional da antiga 3ª Divisão na época 84-85, e ele é hoje, então, o nosso convidado. Antes de mais, Tozé, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não mora propriamente perto de Santarém, mora no Trabalhal, portanto, aqui o nosso agradecimento por parte do Departamento de Comunicação por se ter disponibilizado para fazer esta viagem num dia enormíssimo de calor, muito abafado, e, portanto, não, há aqui um especial da nossa parte de agradecimento. E já agora, permita-me, antes de começarmos a conversa, para mim é muito especial tê-lo aqui, porque eu tinha 17, 18 anos nessa altura, 84, 85, era uma altura que eu já acompanhava todos os jogos da União de Santarém nos Santas Padeiras, fora já era mais complicado, mas nos Santas Padeiras acompanhava, e posso lhe dizer, e já, aliás, eu acho que já disse isto aqui noutras emissões, até numa em que eu fui surpreendentemente entrevistado e não o entrevistador, e quando o entrevistado, neste caso o nosso diretor de comunicação, o João Del Carvalho, pediu para eu dizer o 11 que eu tinha visto melhor jogar, o Tozé faz parte desse meu 11. Eu acho que foi dos melhores jogadores, dos melhores mesmo, dos melhores jogadores que eu vi atuar com a camisola da União de Santarém e se calhar iremos conversar e irei falar mais sobre isso também um bocadinho mais à frente, mas para mim, pessoalmente, é uma honra muito grande tê-lo aqui connosco nesta emissão. Mas vamos começar por onde tudo começou. Onde é que o pequeno Tozé começou a dar os primeiros pontapés na bola?
Antes de mais, deixem-me dizer-vos que eu é que agradeço o vosso convite. É para mim, obviamente, um orgulho e um privilégio muito grande poder estar aqui e falar um pouco, lembrando aquilo que aconteceu nesses anos em que por cá estive. E portanto o meu muito obrigado pelo convite e voltarei sempre que obviamente acharem por bem que assim seja. Quanto à questão em si, os meus primeiros pontapés foram dados obviamente no Tramagal, local onde eu resido. O Tramagal Sporting é um clube que é suavemente conhecido aqui na nossa região, um clube com uma dimensão não só desportiva mas humana também. E esse facto fez com que eu fosse crescendo. A minha carreira começou aí, ainda que não possamos agora chamar carreira nenhuma, porque dei os meus primeiros pontapés ainda nos miúdos, nos juvenis, iniciados, por aí fora e tal. Mas a verdade é que o Tramagal Sporting União alimentou o gosto e o prazer que eu já tinha em jogar o futebol, e a partir daí foi andar para a frente até o fim.
E então, temos esse então, início da sua carreira, vamos chamar assim, de futebolista no Tramagal, no iniciado, juvenis. E como é que foi o início da sua carreira enquanto sénior? E a passagem para sénior, que dificuldades que possa eventualmente ter encontrado?
Foi curioso. Curioso porque eu não sei se hoje as coisas funcionam um pouco assim ou não, mas naquela altura era hábito determinados jogadores jogarem um escalão acima. E eu fui um privilegiado quanto a isso, porque quase sempre joguei um escalão acima. E, portanto, a primeira vez que eu fiz um jogo pelos séniores, eu era um miúdo júnior de primeiro ano. E esse jogo vai ficar-me gravado para sempre, para a memória, porque foi um jogo disputado entre o Tramagal e o Alfarete, que, como podem imaginar,
era o derby da região.
Era e continua a ser ainda hoje, apesar de não ter a mesma expressão, mas naquela altura tinha uma expressão fortíssima. E eu fui lançado ao jogo como titular nesse dia, como miúdo. E vencemos o Alfarete em Alfarete por 2-1 e eu fui o autor dos dois golos. E portanto esse jogo nunca mais me vai sair da memória, obviamente. E foi assim que tudo começou. Portanto, os séniores começaram exatamente assim. Depois fiz esse ano, não sei se posso continuar. Fiz esse ano e um outro ano a seguir nos séniores, ainda com as idades de júnior, já a passar para sénior, e depois foi quando eu dei o salto para um clube profissional, que foi o Elvas, Clube Alentejano de Esportes. Ainda também quando tinha 19 anos.
Época 80-81.
79-80, 80-81.
E em 80-81 festejam a subida à segunda divisão.
Em 80-81 somos vice-campeões nacionais, é verdade. Fomos à final, na Tapadinha, e subimos divisão, fomos vice-campeões nessa altura, é verdade.
E como é que foi? Não, ficou depois na época seguinte.
Não fiquei porque...
Porque depois na época seguinte regressa ao Tramagal.
Sim, mas isso é uma história por trás disso. Eu era para ter ficado, obviamente que sim, mas coincidiu com a minha chamada
ao serviço militar.
E nessa altura o serviço militar eram 24 meses, não eram propriamente uma coisa de 4 ou 5 ou 6 ou 7 meses que os clubes conseguissem suportar aquilo. Eram 2 anos e eu nessa altura... não só poderia ter continuado no Elvas, que era a vontade deles, como poderia também, nessa altura, ter mudado de clube para um clube de segunda divisão que nessa altura iria disputar a Liguilha no ano seguinte, que era o Juventude de Évora. Mas fui chamado e tive que regressar à base. E, portanto, nem o Elvas, nem o Juventude de Évora, obviamente, que iriam esperar por mim 2 anos. E, portanto, eu regressei. Mas como eu, entretanto, já tinha casado, tudo isso pesou para que eu redirecionasse a minha vida e começasse a pensar de outra forma. 2 anos eram 2 anos, era casado, já tinha um filho, e acabei por ficar no Tramagal mais um ano ou dois, com a promessa de que eu ficava e o clube arranjava-me um emprego e eu estabilizava por ali com a minha família. A minha mulher era educadora de infância, tinha um emprego garantido lá, e portanto eu, se conseguisse o tal dito emprego, ficava também por ali e estabilizava a minha vida. Mas as coisas às vezes não são assim.
Sendo que, nessa época que regressa ao Tramagal, festeja. E festeja a conquista da Taça do Ribatejo.
Sim, e não festejámos a subida de divisão por muito, muito, muito pouco. Tínhamos uma brilhante equipa. Lembro-me que fiz uma excelente época nesse ano. Fiz muitos golos nesse ano. Mas era normal, eu tinha 20 anos, ou 21, tinha vindo de um clube que tinha sido vice-campeão nacional da terceira divisão, vinha moralizado. Era, e continua a ser, obviamente, uma pessoa muito estimada no clube, no Tramagal Sport União. Os meus colegas, todos eles, tinham admiração e amizade por mim, e continuam a ter. E tudo isso contribuiu para que eu fizesse uma época... Estava em casa, estava com a minha mulher, estava com o meu filho. Portanto, tudo isso contribuiu para que eu tivesse uma época brilhante, e tive dois anos, fiz mais, penso que mais de dois anos, um ou dois anos, penso que foram dois.
Exatamente, depois em 83, 84 representa o União de Almeirim.
Vem para o União de Almeirim.
Onde faz, aliás, essa equipa faz uma campanha muito sólida na terceira divisão, acaba no quinto lugar. Como é que foi essa experiência já agora também?
Foi muito boa. Eu nessa altura já tinha optado por uma carreira militar. Portanto, um ano antes tinha optado por uma carreira militar, tinha ido ao curso, já tinha feito o curso, e estava na segunda parte do meu curso militar. E estava aqui em Santarém, na EPC. E então, para mim, tornou-se tudo muito mais fácil. Eu estava cá e aceitar o convite do União de Almeirim e estar aqui perto para poder treinar e tal. E foi assim, foi assim que eu aceitei o convite. Eu não conhecia muito bem. Era para vir para a terceira divisão, logo isso era um salto significativo naquela altura.
Claro.
Estamos a falar em 84,
claro,
83, não estamos a falar agora tudo é tudo muito mais fácil. Naquela altura não era bem assim. Aceitei o convite e em boa hora o fiz, porque fiz uma época brilhante também. Fizemos uma época brilhante, o clube fez uma época brilhante. Não vou esquecer tão depressa aquela época. Marquei também bastantes golos naquele ano, foi um ano bom. Também não subimos porque efetivamente havia uma ou duas equipas ou três que conseguiram ser melhor do que nós. Isto é assim mesmo, no futebol não há coisa, ou somos bons ou não somos bons. Eles foram melhores, conseguiram chegar lá, mas nós isso não invalidou que a época tivesse sido realmente uma época muito boa.
Curiosamente, na época seguinte dá-se a entrada na União Desportiva de Santarém. Curiosamente, a União de Santarém, na época anterior, até tinha ficado abaixo do União de Almeirim, tinha ficado em sétimo lugar, enquanto o Almeirim em quinto lugar. O que levou, como foi o convite, o que é que fez decidir vir para a União de Santarém? A questão de estar na Escola Prática de Cavalaria teve influência? Houve influência de, eventualmente, colegas que o convenceram a vir para a União de Santarém? O que é que levou? Que história está por trás
vou-vos dizer
desta vida?
Em primeiro lugar, a União Desportiva de Santarém já era um clube, naquela altura, e muito antes disso, mas já era um clube, na região e não só, mas vamos falar aqui na região, já era um clube de topo. E, portanto, representar a União Desportiva de Santarém era chegar ao topo na nossa região. E eu, como não sabia que não tinha ambições muito para além da região, porque estava... Era militar, profissional, portanto era a minha carreira era aquela, eu não podia fugir muito disto. Chegar à União de Santarém era para mim chegar ao topo. Essa seria a primeira razão. Mas depois disso, houve várias. Eu soube que alguns jogadores da União Desportiva de Santarém, mesmo sem me conhecerem pessoalmente, fizeram força no sentido de que o clube me conseguisse trazer para cá, e isso sensibilizou-me. E depois, por fim, e não menos importante, há um grupo de pessoas, os dirigentes do clube desse ano, que eu continuo a considerá-los as pessoas mais importantes desportivamente falando que eu apanhei em toda a minha carreira, e depois poderemos abordar novamente este assunto, se entenderem. mas foi muito por força da insistência, eu não diria insistência, mas da vontade,
da persistência,
da persistência
do desejo,
fundamentalmente isso, do desejo, que me conseguiram convencer a vir e a mudar de um lado para o outro. E digo-lhe que fiz, e hoje não estou nada arrependido, faria novamente a mesma coisa.
As gentes de Almeirinho levaram...
Inicialmente não...
Porque é verdade, estar. Naquela época, o União de Santarém de Almeirinho era uma rivalidade intensa.
Intensa.
O chão das padeiras desses dias de jogos estava completamente a abarrotar, e o Dom Manuel Belo, e daí de aspas, quando o União...
Intensa,
de...
mas mesmo muito, muito intensa. Eu recordo-me perfeitamente da primeira vez que defrontei o União de Santarém em Almeirinho. Foi assim uma coisa brutal para aquela época,
claro.
Uma coisa brutal. Fiz um grande jogo também, marquei um golo ou dois, ainda não me recordo. Lá está, eu não faço muito esse... Lembro-me que fiz e tal, mas não valorizo muito isso. Mas fiz um bom jogo. Mas independentemente disso, os dirigentes da União de Santarém levaram avante de uma forma simples, uma forma que eu gosto, direta. Enquanto eu não assinei, eles não desistiram. Portanto, eu estou grato a eles, porque realmente vim para um clube que... Aquilo que eu pensava do clube veio a concretizar-se depois, enquanto eu cá estive.
Claro que o Tozé não podia adivinhar, mas não podia ter melhor estreia no União de Santarém, porque logo no ano de estreia, o União de Santarém sobe à segunda divisão e conquista o título da terceira divisão nacional.
E com uma época...
Extraordinária,
uma coisa assim
que,
fora.
Eu sei que já agora vou fazer aqui só uma inconfidência, nós aí off, antes de começarmos a gravar esta emissão, o Tozé diz que é uma pessoa que gosta muito de viver o presente e muitas vezes as memórias não são propriamente, não é quer dizer que nós que tenha esquecidas, mas não valoriza tanto essa questão, mas qualquer, não posso deixar de naturalmente de trazer à colação como é que, recuando estes 41 anos, como é que foi essa, o jovem que chega do União de Almeirim, já com jogadores aqui do União de Santarém, jogadores conhecidos, já com muitos anos do União de Santarém, como é que foi isto a chegar, a recepção do balneário, e depois como é que se criou uma equipa tão forte, tão unida, tão forte e tão capaz de ter feito a época que fez?
Eu penso que de uma forma... Eu já tinha passado por uma fase idêntica no Elva, já tinha subido divisão, já tinha ido a uma final também, tinha sido vice-campeão, como eu disse há pouco. Portanto, não era completamente novidade para mim.
Claro.
Voltar a fazê-lo não era novidade.
E com uma diferença já ter mais 4 ou 5 anos, já com outra maturidade. Já.
Mais maduro,
além
de
que e a questão da carreira militar também dá a tal maturidade.
Exato, completamente. Mas aqui tocou aí num aspecto que eu me parece importante, que foi de que forma é que eu fui recebido no clube. Ainda por cima vindo de um
do rival,
onde vinha, não é? Mas devo-lhe dizer que, à semelhança do que eu tinha dito há pouco, muitos dos jogadores que já cá estavam e de que eu conhecia de nome e que são referências que hoje eu retiro o meu chapéu, porque são referências, enfim, de elevado valor, foram os primeiros a fazer questão de que eu viesse para o clube, estivesse lá no clube com eles, receberam-me como se eu fosse amigo deles desde sempre. E para mim, entrar no clube foi assim, qualquer coisa quase normal, quer dizer, parecia que tinha vindo da época anterior, aquilo, não houve ali nada. Depois coincidiu também com o facto do clube, ficou com alguns jogadores do ano anterior, mas também foi buscar muitos jogadores. E, portanto, não era só eu, já éramos muitos jogadores, todos eles muito bons, todos eles muito
bons. Treinador, o José Carlos, não estou a Lisboa, conhecia muito bem, recordo o Toni, que vem do Secavenense nessa época,
tantos,
por exemplo, e tantos, exatamente.
Eram por aí. E, portanto, tudo isso contribuiu para que a minha
integração
não fosse nada difícil. E, curiosamente, já que estamos a falar nesse assunto, as coisas depois, ainda por cima, correram bem desde a primeira hora. É que às vezes podia ter corrido mal.
Claro.
Quantos de nós íamos, naquela altura, mudávamos de clube e andávamos ali à procura dos primeiros golos, dos jogos melhores e tal. E eu tive a sorte... De ter feito bons jogos, de ter feito muitos golos logo de início, nos jogos de apresentação e tal, de tal forma que o treinador, o José Carlos, uma vez fomos jogar, fazer um jogo de treino em Lisboa, penso que Odivelas ou Amador, uma coisa assim, à noite, e eu, como militar, ia para uma missão, passado uns dias, para a Itália, para uns exercícios. Ia estar em Itália durante 2-3 semanas, não sei quantas, já não me recordo. E nós fizemos aquele jogo de treino, eu fiz um grande jogo lá, e o Mister chamou a direção e disse: este homem não pode sair daqui, vocês não podem deixar sair daqui este homem. Claro que eu tinha que ir, e depois os diretores dizem: mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não pode fazer isso. Ele: este homem não pode sair daqui, vocês têm. E, portanto, há coisas destas aconteceram, e isso serviu para me dar alento, para me dar moral, para me dar, enfim, para me deixar à vontade, e depois foi só pôr em campo. Mas não nos podemos esquecer de que estas coisas acontecem porque, à minha volta, não sou só eu, eu era uma peça, era uma peça daquela máquina, perfeitamente oleada pelo tal mecânico José Carlos, que conseguiu pôr aquilo tudo a trabalhar perfeitamente em condições, e portanto eu era resultado de todas as mais-valias que havia naquela equipa. E atenção, as mais-valias não eram só as que estavam em campo. O grande segredo da União Desportiva de Santarém naquele ano foi conseguirem que toda a estrutura funcionasse como se fôssemos um só. E quando eu digo toda a estrutura, começa no roupeiro, passa pelos massagistas, por quem eu tenho uma consideração e amizade enorme, e depois, obviamente, aqueles diretores de quem eu sou particular amigo. E posso dizer que dos outros clubes todos por onde passei, sou amigo de todos, obviamente que sim, mas não mantenho nenhuma relação diária, ou semanal, ou mensal, ou enfim. Quando nos encontramos, se nos encontrarmos, tudo muito bem. Com estes não é bem assim. Estes são... A relação foi para além de nós, para além da pessoal. Foi familiar também. A minha mulher e o meu filho foram sempre recebidos aqui em Santarém de uma forma... Ainda hoje ela fala nisso. Ainda hoje ela foi sempre ver jogos a vários clubes, mas ela só fala nos jogos que veio ver a União de Santarém. Porque vocês, não sei se se recordam, se nessa altura se recordam, nós vivíamos como uma família, nós andávamos sempre juntos. E foi isso que fez com que o clube subisse, e é isso que eu aconselho a todos os clubes hoje: se quiserem subir, não basta serem bons dentro do campo, e isso não é o suficiente. Sejam bons cá fora, comecem por ser bons cá fora e levem esse espírito lá para dentro. E os jogadores normalmente absorvem isso e respondem sempre da melhor maneira.
Nessa época, e já lá vamos chegar ao dia da final, 30 de junho, nessa época, em que altura, se é possível, se a memória o consegue ir ajudar nessa matéria, em que altura é que começaram a sentir que a subida e até eventualmente a conquista do título era uma possibilidade muito forte?
O Zé Carlos tinha uma filosofia muito própria, que era: nós preparávamos-nos para ganhar o próximo jogo, nós não nos preparávamos para ganhar o campeonato, porque isso ficava uma distância muito grande, muito longe, e quando esses objetivos perdem-se pelo caminho. Agora, os objetivos semanais, eles não se podem perder, e nós estávamos sempre preparados para vencer o próximo jogo, e era isso que nós fazíamos. Vencíamos o próximo, mas até vencermos o próximo, a gente não pensava no que vinha para lá. Agora, se me perguntar assim: mas isso foi sempre assim até ao fim? Não, obviamente que nós chegámos a uma determinada altura da época em que começámos a perceber que a força já era tanta, a velocidade que trazíamos de trás já era tanta, que provavelmente seríamos capazes de vencer. Porém, o treinador não nos deixava pensar para além de um jogo. Marcava sempre o objetivo semanal. E, portanto, dizer-lhe que foi...
Portanto, agora aquilo que nós ouvimos muitas vezes os treinadores dizer: isto é treino a treino, jogo a jogo, já o José Carlos há 40 anos...
Já, ele já estava muito isso, à frente. Já, ele dizia isso. Aliás, ele foi um treinador que, na altura, eu tinha apanhado alguns, e apanhei alguns profissionais, no Elvas, nomeadamente, ele para mim, foi, inovou bastante o treino, nomeadamente o treino que se fazia muito aqui na nossa região, no Almeirinho, no Tramagal, em Santarém, por aí fora. Ele inovou muito, nomeadamente ao nível da mentalidade. Acho que esse foi o passo que nos faltava, que faltava a todos os jogadores aqui nesta, foi termos uma mentalidade diferente, uma mentalidade ganhadora. Não é, obviamente, que todos os jogadores, quando vão para dentro do campo,
querem ganhar, isso, exato.
Não vale a pena virem dizer o contrário, porque não é verdade. Todos querem ganhar. Isso é uma coisa. Ter uma mentalidade ganhadora é outra.
É outra. Nomeadamente quando o jogo está difícil, a bola não entra, o adversário...
Quantos jogos não ganhamos assim?
Sim, eu lembro perfeitamente aqui em Santarém quantos jogos foram ganhos devido a essa... E então sempre para a baliza, aquela história da baliza, da baliza sul.
Exatamente. E o Zé Carlos dizia-nos muitas vezes, com as devidas palavras antes, dizia-nos muito vezes, o jogo só acaba quando o árbitro apitar. Esta foi a primeira vez que a gente ouviu isto, porque até lá não era bem assim. Mas ele dizia, o jogo só acaba quando o árbitro apitar. Até lá, vocês têm que dar um litro. E era isso que aconteceu.
Vamos então aqui recuar até ao dia 30 de junho de 1985. Final do campeonato em Coimbra, frente ao Académico de Viseu. Triunfo por 2-1, com o União Santarém a estar a perder por 1-0. Eu lembro perfeitamente deste jogo, não porque não assisti ao vivo, mas o meu pai tinha aqui um café no Centro Histórico e estávamos colados à Antena 1, que fez o relato da partida, e quando o Académico Viseu marcou o primeiro gol fiquei um bocadinho durido e sofrido, mas depois o Tozé, precisamente, claro que a equipa, o coletivo é aqui a grande vitoriosa, mas o Tozé tem influência direta porque faz os dois gols, o que dá o empate e depois do prolongamento o 2-1. As memórias desse dia, desse 30 de junho em Coimbra.
Durante os 100 e... Eu lembro-me que saí antes do final, eu saí para aí a, não sei quantos minutos, 116 talvez, por aí, volta disso. Durante esse tempo todo, o jogo foi um jogo igual àqueles que nós fazíamos antes. Com a mesma determinação, a mesma garra, a mesma vontade de vencer. E, portanto, o ter feito os dois golos não foi nada que não tivesse acontecido em outros jogos.
Exato,
antes.
Exato.
Onde realmente eu percebi que aquilo que tinha feito era algo que me iria marcar para sempre foi quando o árbitro apitou. Lá está a tal coisa, o jogo acaba quando
o árbitro apita.
E quando o árbitro apitou, eu caí em mim e pensei, este jogo vai ficar marcado para a minha vida. E olhei para a bancada, e a minha mulher estava na bancada, e aquilo para mim foi foi algo que eu nunca mais esqueci.
Porque já em 74, 75, quando o União de Santarém ganhou o primeiro título, frente ao Sporting de Covilhã, o Covilhã era claramente o favorito, se houvesse na altura casas de apostas era grande, e também nesta partida o Académico Viseu era considerado o favorito relativamente.
Tinha lá jogadores de nome, alguns deles. Mas as coisas não são assim. As coisas,
a mentalidade ganhadora.
A mentalidade ganhadora não vem com o nome. Não vem com o nome. Não é um pacote completo.
Exatamente.
E nesse aspecto, o Zé Carlos é o grande responsável. É o grande responsável. Nós temos a nossa quota parte de responsabilidade porque fomos capazes de assumir e de perceber e interpretar muito bem aquilo
e
que...
E a reação, a estar a perder.
O estar a perder veio em sequência... Outros jogos estávamos a perder, claro. E ganhámos. E, portanto, eu penso que... E volto a dizer isto. A mentalidade ganhadora faz milagres no futebol.
Ainda tenho recordações da viagem de regresso a Santarém desse dia.
Tenho.
Não há história para o 74-75 de alguns jogadores terem roubado a taça e só aparecer aqui ao Santarém. Não, aí foi mais tranquilo.
O curioso... nesse dia, eu penso que se nós estreámos, deveríamos ter estado muito perto disso, um novo autocarro da União, que hoje já está ultrapassado, mas que naquela altura tinha um impacto muito grande. E o autocarro tinha uma televisãozita que colocaram lá, e nós, em determinada altura da viagem, para além de virmos todos, como é óbvio, comentar, claro. Festejar e não sei o quê, e a partir de uma determinada altura começámos a ver o jogo na televisão.
Domingo Desportivo, se não estou a erro, ou qualquer problema.
Não, 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 penso que o Domingo Desportivo, talvez. E aquilo foi uma coisa, pá, foi assim, algo que nós não estávamos habituados, não é? E então o autocarro parou logo ali e tal, e a gente, todos a ver e a ver aquilo, eu inclusivamente ainda tentei ligar. Ligar não, porque nessa altura não tinha telemóvel, mas eu já não me lembro como é que foi, sei que tentei pedir a alguém que fizesse a gravação daquilo e depois não sei se alguém conseguiu fazer a gravação, se não conseguiu, eu nunca mais vi isso, mas foi um dos momentos marcantes, foi nós estarmos todos parados no autocarro, e depois foi a chegada a Santarém. Nós chegámos tardíssimo a Santarém. Não sei se, se algum de vocês estava quando nós chegámos a Santarém.
Eu estaria em Santarém, o diretor de comunicação não era ainda nascido nessa altura.
Mas ele não. Mas foi
uma festa tremenda,
uma coisa enorme, uma coisa que ainda hoje guardo. Também em Elvas aconteceu a mesma coisa, quando eu ganhei outras taças de distritais daqui e dali, aconteceu a mesma coisa, mas aqui foi diferente, aqui foi muito diferente.
A propósito do almoço de convívio que foi efetuado o ano passado, de comemoração, de recordação dos 40 anos da conquista desse título, o Tozé tirou uma fotografia com o Cruz e o Filipe, outras duas antigas glórias do nosso clube. O Filipe já aqui esteve connosco. Estamos com muita dificuldade em convencer o Cruz a vir aqui a este nosso podcast.
Podia ter vindo comigo, se eu soubesse, tinha vindo para ele vir.
Estamos com dificuldades e não perdemos a esperança de conseguirmos cá trazer o Cruz, mas adiante tirou essa foto e descreveu essa foto como o trio demolidor.
Sim.
As características de cada um de vós, cada um tinha, prometeu formar uma frente de ataque brutal do Nelson Tarei.
É exatamente por isso é que eu achei que aquilo era um trio demolidor, porque cada um tinha características diferentes uns dos outros e as três moldavam-se perfeitamente e adequavam-se ao tipo de jogo que nós tínhamos. Mas para além disso era importante salientar que, apesar de sermos três jogadores jogar na frente de ataque, nós éramos três pessoas, para já tínhamos uma enorme amizade, tínhamos e temos uma enorme amizade, e isso é fundamental. É fundamental. Não havia, não passa a bola àquele, hoje ouve-se muito falar isso, tem que passar a bola a este, tem que passar a bola àquele, não, nós ali andávamos sempre a ver qual de nós é que estava disponível para fazer gol. Fruto das características de cada um, eu talvez fosse a pessoa sempre muito mais disponível, e talvez por isso eu tenha conseguido mais golos do que eles, mas não, eu não fui melhor do que nenhum deles dois. Não, nós os três éramos a mais-valia, éramos o ataque, não havia ali um jogador, nós éramos os três o ataque, e os golos aconteciam porque os três jogavam de uma forma demolidora. Nós tínhamos a bola, o Zé Carlos costumava dizer muitas vezes isto, quando nós apanhávamos a bola no meio-campo, do meio-campo para a frente, as coisas eram muito complicadas para o adversário. E ele, até a título de brincadeira, não sei se ele não dizia isso de outra forma, penso eu, costumava dizer, quando vocês tiverem coisa, metam a bola no Tozé, que ele, depois o problema
é resolvido.
Mas isto não era bem assim, isto era com todos. O Filipe era um lutador como eu nunca vi. Eu já joguei com vários pontas de lança, alguns de primeira divisão, alguns internacionais. O Nando Machado, por exemplo, que todos vocês devem ter ouvido falar, era um ponta de lança que foi uma referência para mim, muito grande. Mas o Nando Machado não era um lutador como é o Filipe, como era o Filipe. O Filipe era uma coisa brutal. Depois, o Cruz era aquele jogador que até irritava. Ele não parava.
É verdade.
Ele não desistia, ele batia em tudo o que mexia e tinha que ganhar a bola. Para além disso, o Cruz era e é a referência psicológica. Nós olhávamos para ele como o grande capitão na altura, assim como para o Rogério. Para o Plurico, ainda agora estive com ele aqui à porta, veio aqui cumprimentar-me e falar comigo. Portanto, essas referências todas, nós fomos beber aí e foi exatamente por isso que eu considerei que aquele trio, noutra equipa qualquer, teria feito a mesma coisa, porque eles dois, nomeadamente eles dois, tinham características das quais eu me aproveitava muito.
Casavam bem,
e eu aproveitava muito bem disso.
Além de temos que falar também, dizer o que é que era de os oito para trás, né? O meio campo, a defesa, aquilo.
Era uma excelente equipa.
São quatro épocas ao serviço da União Desportiva de Santarém, em que, curiosamente, parece quase uma montanha de russa. Foi um sobe e desce. Sobe-se em 84-85, desce na época seguinte, volta-se a subir em 86-87 e depois volta a descer na época seguinte. Como é que foi gerir estes sentimentos de, e sobre uma equipa com esta qualidade, como é que é gerir estes sentimentos do sobe e desce e não se conseguir estabilizar neste caso na segunda divisão?
Não é fácil, e penso que, independentemente do valor das várias equipas, nomeadamente dessas quatro equipas. Houve fatores externos à própria equipa que tiveram uma força enorme. A direção tudo fez, o que podia e o que não podia, mas nem sempre tiveram os mesmos apoios que tinham tido anteriormente, tiveram apoios diferentes ou não tiveram apoios, e essas coisas depois refletem-se nas contratações, refletem-se, enfim. E depois isso tudo mexe também com a equipa. O Zé Carlos, entretanto, foi-se embora, começaram a vir outros treinadores, e depois há sempre a comparação. As pessoas fazem sempre comparações, o que é muito mal. Não. Porque nós, quando chegámos à equipa da segunda divisão, logo após o ano em que fomos campeões, começámos logo a fazer, inadvertidamente, de uma forma, começámos a fazer comparações com a equipa anterior, porque ganhávamos sempre na equipa anterior, não tínhamos que ganhar sempre naquela, e o facto de não ganharmos sempre não significava de maneira nenhuma que nós não tínhamos valor. Significava que os campeonatos são diferentes, claro, os adversários são diferentes, as circunstâncias são diferentes, e nós nem sempre podemos ganhar. Há dias em que há outros melhores do que nós, e nós não encaramos isso talvez muito bem, e isso fez com que tínhamos descido nesse ano. Depois talvez tivéssemos aprendido alguma coisa, e já não tão facilmente, mas conseguimos subir no terceiro ano, ainda agarrados um bocadinho à vontade e à tal, uhum, tal força que tínhamos no primeiro, mas depois voltamos a cair na mesma situação. E isso, mas não aconteceu só com o União de Santa Clara.
Claro, claro.
Porque o facto é que nós temos aqui à nossa volta muitos clubes que andaram há alguns anos na segunda divisão, outros até na primeira, como o União de Tomar, por exemplo. Mas depois falta ali qualquer coisa que por vezes foge um bocadinho ao âmbito.
Alguma vez refletiu sobre isso? Qual a razão porque é que nenhum clube do distrito consegue atingir, agora falamos em campeonatos profissionais, segunda liga ou até a primeira liga? Alguma vez refletiu, pensou e chegou a alguma conclusão sobre a razão ou as possíveis razões?
Para mim, há uma que é fundamental. E se nós quisermos ir buscar os exemplos todos que temos por aí, conseguimos perceber que efetivamente é assim. São os apoios. E quando eu falo em apoios, estou a falar a todos os níveis. Apoios autárquicos, apoios governamentais, ao nível de institutos, ao nível de ministérios. E depois, fundamentalmente, ao nível da massa empresarial que há na área. E nós, na nossa região, não somos uma região tão rica assim em termos empresariais. Uns mais do que outros, é verdade que sim. Temos algumas empresas boas sediadas no nosso território, mas não temos as suficientes, nem temos uma mentalidade própria para conseguirmos
os apoios financeiros.
Nós, por exemplo, Abrantes, em determinada altura, teve uma equipa brilhante que subiu desde os distritais até não sei onde, até à segunda divisão. Mas depois fez o percurso inverso, porque entretanto as pessoas cansaram-se de apoiar. E aqui no Santarém penso que é a mesma coisa. É uma pena Santarém, como capital distrito, não ter uma equipa na primeira divisão. Eu não digo que tivesse uma equipa para lutar pelos primeiros 10 lugares, mas que tivesse uma equipa na primeira divisão que, enfim, fizesse jus ao nome da cidade, ao nosso território, eu acho que merecemos.
Pegando nessa bola que está a passar aos nossos ouvintes, tem acompanhado os últimos anos do União de Santarém, desde aquele período que o União esteve quase defunto, quase em estado de coma, sim, e agora desde 2017 esta recuperação e o estarmos na... Tem acompanhado, e o que é que tem achado desta...
Eu sou sincero, numa primeira fase não acompanhei, mas desde dessa altura, sensivelmente, quando a União começou novamente a ganhar alguma expressão, eu tenho vindo não a acompanhar,
claro,
em permanência,
claro,
não
claro,
venho
claro
aqui, até porque moro muito
claro,
longe,
claro,
tenho
sim
outras atividades com as quais ocupo o meu tempo, mas não me deixo passar ao lado a carreira que a União tem vindo a fazer. E eu penso que este é o caminho. Demora tempo, mas agora a União está a fazer este caminho, mas agora há outras pessoas que têm que fazer o mesmo caminho. Se não o fizerem, a União, mais dia, menos dia, volta a cair. E isso não é bom para a cidade. não é bom para o desporto, obviamente, claro. Não é bom para o clube, isso a gente já sabe, são sempre os primeiros, mas também não é bom para a cidade e não é bom para as empresas. Garanto que não é bom para ninguém. Portanto, as pessoas têm que começar a olhar e a acompanhar o esforço bastante grande que tem sido feito aqui, ao nível das equipas diretivas, dos presidentes, enfim, dos jogadores já não se fala, porque esses no fundo é, aquilo, é para isso que eles cá estão, é para ganhar os jogos e jogar. Mas eles só ganham se tiverem estes apoios. E estes apoios não chegam se não forem acompanhados uma autarquia, por exemplo. Mas a autarquia não tem que ser o grande suporte. O grande suporte tem que vir também do clube. O clube também tem que saber encontrar forma de se autofinanciar, entre aspas. Mas tem que haver um apoio fortíssimo da parte da comunidade. Se não houver...
Nossa conversa está excelente, está interessante, mas aqui o nosso cronómetro é tramado, mas aqui ainda duas ou três questões. Depois do União de Santarém, representou o Alcanense, Alferrente, Elétrico, de Ponte Sor. Não vamos falar desta passagem, mas muito rapidamente, que balanço faz da carreira como futebolista? E já agora uma pergunta. Em algum momento pensou em enverdar pela carreira profissional de futebolista, ou isso foi sempre uma coisa que nunca... esteve não, nos seus horizontes?
Não foi. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que após o ano de 84-85, quando acabou a época, eu era militar de carreira, estava ainda ao abrigo de uma lei que me permitia, que me obrigava a estar, não podia sair das Forças Armadas, e nessa altura fui convidado por dois ou três clubes para jogar como profissional na primeira divisão. E não pude ir. Durante houve uma tentativa nesse sentido, tentarem desvincular-me para que eu pudesse fazer isso. Eu não tinha qualquer problema em fazê-lo nessa altura, porque o clube, não vamos falar em clubes, mas era uma belíssima proposta, era para mim, minha mulher ia comigo, também tinha emprego, era muito bom. Portanto, eu tive várias possibilidades. Eu não sou daqueles que digo, passei ao lado de uma grande carreira, como hoje costumo dizer. Eu não passei ao lado de carreira nenhuma. Eu podia ter tido, não tive, porque optei por outras coisas. E na vida, a vida são opções, das quais nós temos que assumir. E eu, hoje, não estou nada arrependido, enfim, assumi a carreira militar. Podia ter, naquela altura, ter seguido uma carreira profissional, não sei se seria boa ou seria má. Posso lhe dizer, por exemplo, a título de curiosidade só, que nesse ano, num dos clubes que me veio tentar contratar, como eu não fui, foi buscar dois jogadores, acabaram por ir dois jogadores para lá, sendo que um deles foi parar ao Benfica e o outro foi parar ao Futebol Clube do Porto. E eu às vezes estou comigo a pensar, será?
Isso podia ter sido comigo.
Claro, podia ter. Mas também podia não ter, quer dizer, eu podia ter chegado lá e não ter feito rigorosamente nada. Se calhar para eles até foi bom eu não ter ido. Foram buscar outros dois que valeram mais. Isto é assim.
Temos cerca de 4, 5 minutos para a nossa conversa, muito rapidamente. Quando tivemos aqui o Sr. Alberto Mineiro, que deve ser um dos
excelente,
desse tempo que falou aqui os dirigentes no nosso podcast, ele comentou.
Tenho no coração, obviamente.
Em off, já depois, após a nossa gravação, que o Tozé tinha seguido uma nova paixão, que era a música.
A música, é verdade.
Ou que era, não, que é a música. Como é que surgiu essa paixão na vida do Tozé? E já agora começar a decorrer esta experiência enquanto músico.
Tá bom. Eu sempre tive a música nos ouvidos. Obviamente que não tinha nada a ver com a música, apenas era ouvia, gostava. Eu sou africano, de nascença. Eu nasci em Moçambique. E talvez isso tenha trazido para mim...
Está no sangue.
Está no sangue. Mas pronto, eu tinha outras opções e não me dediquei à música. Mas em determinada altura, em 2000, sensivelmente 2000, 98, 2000, por aí, um grupo de amigos que tinha um projeto musical convidou-me para eu tocar com eles num dia, numa festa qualquer. E eu fui e toquei com eles, e eles gostaram, eu também gostei. É pá, tens que vir mais vezes e tal. E eu também, pronto, olha, quando for possível, de vez em quando eu vou. E de vez em quando eu ia. Só que isto foi crescendo. A partir de 2011, assumi completamente a música em projetos musicais, e hoje estou num projeto já com uma dimensão maior, a nível nacional. e estou bem, estou bem. Gosto bastante daquilo.
Deixar aqui um recado ao nosso diretor de comunicação: quando nós atingirmos o programa 150 ou 200, convidarmos novamente o Tozé e ele vai trazer. Qual é o instrumento que toca? A viola?
Eu sou percussão. Convido-vos a verem a banda Arco da Velha, tem aparecido na televisão.
Sim.
Vocês vão ver Arco da Velha.
Mas convidamos o Tozé para tocar um bocadinho nessa emissão especial.
Eu cá estarei.
Olha, muito rapidamente, jogador que mais o impressionou que tenha partilhado balneário, um jogador diferenciado, entre tantos que certamente que...
Eu já falei aqui que foi uma referência.
O Nando Machado.
O Nando Machado foi uma referência não só pela qualidade que ele tinha desportiva, mas fundamentalmente pela qualidade humana. Eu tinha 19 anos quando fui para o Elvas e o Nando devia ter uns 30, já tinha saído do Sporting, já tinha 30 e qualquer coisa. E a forma como ele me recebeu, me acarinhou, me ensinou, foi uma coisa absolutamente fora do normal. Eu nunca tive qualquer problema dentro do balneário. Sou hoje amigo de todos. Tenho, no entanto, pelo Nando, um reconhecimento muito grande pela forma, como eu disse, com que ele me recebeu e me ensinou. Não me ensinou só a ser jogador, ensinou-me a ser homem também. Eu era uma criança. E, portanto, as minhas referências estavam nos mais velhos. E eu tanto aprendi o bom como o mau. E ele nunca me ensinou nada que fosse mau. Ensinou-me sempre tudo o que fosse bom. Depois, e agora pode parecer um bocadinho... o facto de estar aqui a responder para a União, mas o balneário da União é o único balneário, o único de todos, do Termagal, obviamente, porque...
Claro, por as raízes.
Todos os outros, a União é o único que... Não há um que eu não tenha no coração, são todos. Mas a toda a hora, todos os momentos, falamos muito, telefonam-me... Eu dizer aqui um... Podia dizer claro. O Cruz, podia dizer o Plarigo, os mais velhos.
O Rogério,
e depois o Vital, que era a pessoa com quem eu... Aliás, o Vital, o Jorge, a minha família andava sempre com a dele. Portanto, nós vínhamos num carro e as nossas mulheres e filhos...
O Vital é a chamusca, né? Exatamente.
E as mulheres e os filhos vinham noutro, portanto, mas vínhamos todos para o mesmo sítio. Isso era... Portanto, ele, para mim... É uma pessoa...
Segundo exercício, defesa mais chato, mais difícil, mais complicado que enfrentou na carreira.
Tantos. É que nenhum me facilitou a vida. Sinceramente...
Não veio agora à ideia.
Eram tantos.
Muito bem. Para terminarmos, em beleza, de preferência bem dispostos, uma história, como nós aqui costumamos apelidar à Sagrado Balneário, daquelas...
Uma história de balneário, eu vou-lhe
contar aqui. Possam ser contadas com ela.
Sim, eu vou-lhe contar aqui uma história que... Uma história, não é uma história, foi um facto, que de alguma maneira caracteriza aquilo que eu disse em relação à nossa equipa e às pessoas. Nós fomos fazer um jogo da Taça de Portugal, lá para cima, para o Norte, Oliveira de qualquer coisa, ali uma zona qualquer. E eles eram da Distrital e nós estávamos já na terceira divisão nessa altura, e estávamos na terceira divisão em primeiro lugar. Portanto, havia uma diferença significativa para eles. Uma diferença no papel. Nós começámos a jogar, e aquilo, gols, não havia. E eles atacavam, e a gente, nada. E o Zé Carlos estava sentado, estava no banco. Aquilo era um campo sem bancadas, era um campo de uma vedação, uma coisa ainda assim, antiga, à moda antiga. Quando entramos dentro do balneário, no intervalo, o Zé Carlos vira-se para mim: bem, chamou-me tudo. Me chamou literalmente tudo. Se eu tinha a mania que era bom, se achava que eu era o melhor jogador, o que é que eu andava ali a fazer. Babá, e eu, as lágrimas vieram aos olhos. Aquilo não se faz num balneário, em frente a... Toda a gente olhava para mim, ninguém abria a boca, não fosse ele virar-se para eles, mas não, eu fui a pessoa com quem ele
foi o alvo.
Bateu até estar cansado. segunda parte entrámos para dentro do campo, ao fim de 5 minutos eu fiz logo um golo. Fiz o golo, fizemos uma segunda parte brilhante, ganhámos a eliminatória e viemos embora para casa. E eu tentei aproximar-me dele no autocarro, mas ele afastou-me logo. Quando chegámos aqui a Santarém, no primeiro treino da semana, eu não gosto de ficar com estas coisas aqui entaladas, de maneira nenhuma, e então fui e bati à porta dele. Bati à porta, eu não abri a boca. E ele, de lá de dentro, disse: podes entrar, Tosé.
Eu já sabia.
E eu abri a porta e ele disse: eu já sei o que é que tu vais fazer. Eu já sei. Agora diz-me lá uma coisa: resultou ou não resultou? E eu fiquei sem moral. Isso. E ele disse: dá cá um abraço. Deu-me um abraço e eu vim-me embora e já não abri mais a boca. Portanto, isto.
Deliciosa história desta relação do treinador e do jogador, para terminarmos de forma muito bem disposta este episódio 109, com esta antiga glória do União de Santarém, 4 épocas ao serviço do clube, mais de 100 jogos, muitos golos marcados. Tosé foi o nosso convidado desta emissão. E assim, chegámos ao fim da mesma, é o apito final desta emissão número 109 da Hora da União. É uma produção do Departamento de Comunicação da União Desportiva de Santarém, com a apresentação de Luís Filipe Carvalho e os cuidados de edição a cargo de Filipe Charana. Contamos, como sempre, convosco na próxima emissão. Até lá, votos de uma fantástica semana e as melhores saudações unionistas.
Viva a União, viva
a
União.
A Hora da União, magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém.
Viva a União,
a Hora da União.
Levar bem alto o nome de Santarém.